No dia 21 de junho de 1948, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo publicou a lei de criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A professora Mirna de Arruda Nascimento, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP e diretora do Centro Universitário Maria Antônia, destaca a principal finalidade da FAO.
Quando a gente fala dessa data, a gente sempre lembra também que é ex-aluno, né, da casa. E assistimos, né, ao longo dessa trajetória, a passagem de inúmeros arquitetos renomados, alguns como professores e outros, obviamente, depois, né, que frequentaram conosco a faculdade e estão aí hoje em dia com uma expressão significativa na arquitetura brasileira. Significa muito, né? 70 anos que a faculdade foi fundada na Rua Maranhão, 76, na Vila Penteado, né, uma casa que abrigava a família, é uma casa de estilo, século XIX, Art Nouveau, com afrescos, com detalhes construtivos singelos, assim, de um tempo histórico, né? É uma faculdade que é um patrimônio, né, do ponto de vista arquitetônico, e a FAO foi fundada lá, até o momento em que a cidade universitária foi construída e se transferiu a graduação da faculdade para cá, para a USP, para a cidade universitária da USP, Butantã, e lá se mantiveram os cursos de pós-graduação da FAO, até bem recentemente, atualmente, nesse momento, ela está em reforma, mas ela abriga a pós-graduação da FAO. E me parece que essa história é especial, porque o prédio, né, que foi um ícone, né? A FAO também é um prédio tombado, a FAO da USP é um prédio tombado, projeto do professor Villanova Artigas, é uma expressão da arquitetura moderna paulista, dita brutalista por alguns, mas enfim, é a arquitetura do concreto armado, né? um material de investigação naquele momento muito intensa, muito com um caráter experimental mesmo, né? Os desenhos das vigas, dos pilares, a proposta do prédio, que é singular, um prédio sem portas, um prédio aberto de trânsito livre, espontâneo, por rampas, desde aquele momento que nem se falava, né, em acessibilidade, já era um prédio acessível de certa forma, com aquela praça central, Caramelo, Salão Caramelo, que é quase uma praça que congrega, para a qual convergem todos os olhares, de qualquer lugar que você esteja na faculdade, você vê o Caramelo. Então, é um prédio que evocou algumas das questões que estavam na história do prédio da Vila Penteado, a fonte na entrada, o banco de recepção, o saguão, que também é um elemento arquitetônico presente na Vila Penteado e que o Artigas traduziu à sua moda, né, na FAO, com particularidades que tornaram o prédio um ícone e um fenômeno, né? Todo mundo que entende e gosta de arquitetura, que vem a São Paulo, faz questão de visitar o prédio da FAO.
Professora, que nomes a gente podia lembrar que passaram pela FAO?
Bom, dos arquitetos que estão por aí, são vários, né? Acho que talvez a tradução nos escritórios, né? MMBB, UNA, o próprio Andrade Moretin, que acabou de fazer o escritório o prédio do Moreira Salles, fundado, inaugurado há 2 dias atrás, o Brasil Arquitetura, né, o pessoal que trabalhou com a Lina Bobardi, são tantos, eu não vou citar nomes, né, para não cometer aqui nenhuma injustiça, mas eu citei o nome dos grupos, do pessoal que fundou a Baraúna, são inúmeros arquitetos que fazem a expressão da arquitetura brasileira com certa qualidade, né?
Professora Mirna, como que está a arquitetura moderna, esse momento de sustentabilidade?
Discutir a sustentabilidade no campo da arquitetura é praticamente uma questão imprescindível, né? Sine qua non, você pensar nisso quando projeta para um momento em que o mundo inteiro tem atenção voltada para a economia de recursos naturais, para a administração dos danos causados por uma poluição quase irresponsável, né? Um grau de poluição irresponsável que se alcançou em algumas cidades, em alguns níveis, né? Então, o pensamento sustentável ele se manifesta em várias instâncias, né? Desde da escolha de materiais menos que poluam menos o ambiente, que possam ser reciclados com mais facilidade, até alternativas que estendam o uso, né, o tempo de vida de algumas soluções arquitetônicas para que elas possam durar mais, o que também é uma solução sustentável. Você projetar com materiais locais que não exijam transporte nem importação de materiais, o que também na equação, né, do que você gasta de tempo de deslocamento e de outras questões de ordem econômica, enfim, de outros tipos de recursos, também prejudicariam esse pensamento sustentável. É sustentável pensar em trabalhar junto, né, em estratégias de co-working ou co-habitação. É sustentável pensar em hortas urbanas, né, em que os indivíduos possam usufruir de benefícios que a própria cidade manifesta, né, nessas intervenções de projetos urbanísticos. É sustentável pensar no transporte mais rápido de ônibus ou na ciclovia. Enfim, o pensamento sustentável ele vai se expandindo em diversas formas de soluções arquitetônicas ou que envolvem, inclusive, design de produto e a comunicação da cidade e do habitante com a cidade, da sua relação, né, na escala individual também com a cidade. E acho que ser sustentável é quase uma premissa indispensável para quem quer sobreviver no mundo e tornar também um mundo com uma duração maior para os futuros, né, seres que vão habitar.
Essa foi a entrevista da professora Mirna de Arruda Nascimento, diretora do Centro Universitário Maria Antônia, professora doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, hoje conversando sobre os 70 anos da FAO-USP. Miriam Ramos, para a Rádio USP.